Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, venho à tribuna destacar a importância das audiências públicas que vêm sendo realizadas pelo governo do Estado do Espírito Santo para discutir o plano plurianual, o PPA e o orçamento do próximo ano. As audiências públicas têm o meu apoio e, sem dúvida alguma, farão com que o projeto de lei, com as metas, estratégias e ações prioritárias do Executivo Estadual, chegue à Assembleia Legislativa do Estado, imbuído de legitimidade, resultado do amplo debate que vem sendo feito com a população capixaba. Com as audiências públicas, o governo do Estado aprimora os canais de diálogo com os capixabas e amplia o foco geralmente localizado nos interesses locais e transfere a preocupação para o desenvolvimento regional harmônico, fomentando identidades e compromissos coletivos. Tive a oportunidade, senhor presidente, de participar da audiência pública realizada na última sexta-feira, dia 27 de maio, na região do município de Cachoeiro do Itapemirim, e conferi como as audiências públicas têm sido importantes e como elas têm contado com a participação dos capixabas na construção do plano plurianual e também do orçamento. Só na audiência pública de Cachoeiro de Itapemirim, mais de 700 pessoas participaram. A população tem dado opiniões e apresentado suas demandas para a saúde, a educação, o saneamento básico, entre tantas outras áreas, o que acho extremamente salutar para o fortalecimento da participação popular e da democracia direta no Estado do Espírito Santo. Quero elogiar, senhor presidente, a decisão do governo do Estado de fazer as audiências públicas de forma a contemplar todas as regiões do Estado e de ter inovado ao garantir a presença do governador Renato Casagrande e dos secretários de Estado em todos os espaços de discussão sobre o PPA e também sobre o orçamento. Senhoras senadoras e senhores senadores, no Espírito Santo, a série de audiências públicas para discutir o PPA foi aberta pelo governo do Estado no dia 12 de maio. Ao todo, serão realizadas 10 audiências para debater com os capixabas dos 78 municípios do Estado as prioridades do Plano Plurianual de 2012 a 2015 e para o orçamento do próximo ano. Até o momento, o governo do Estado já realizou 6 audiências com um número expressivo de mais de 3.800 participantes. O objetivo, senhor presidente, do governo do Estado é elaborar um plano plurianual e um orçamento que contemple as expectativas dos cidadãos capixabas, focando o atendimento aos segmentos mais vulneráveis e o desenvolvimento regionalmente equilibrado. Este ano, o governo ampliou ainda mais a participação da sociedade com a criação de um site na internet, que é www.ppaonline.es.gov.br. O site está aberto para receber demandas e proposições ao PPA e também ao orçamento. Até o momento, o site teve mais de 4 mil visitantes, 520 pessoas cadastradas e já foram apresentadas 230 propostas para as 5 primeiras audiências. Esta semana, senhor presidente, estão acontecendo mais 2 audiências públicas. Uma abrangendo os municípios da metrópole expandida sul, lá do Estado, e outra com os municípios da região sudoeste serrana. As 2 últimas audiências serão realizadas na próxima semana, em Santa Teresa, com os municípios da Central Serrana, e em Vitória, com a região metropolitana. Faço questão de destacar este tema, porque considero o PPA e o orçamento como ferramentas indispensáveis para viabilizar a inserção da população nas decisões das administrações públicas. São nestas audiências que é possível alcançar uma parcela da população que mais necessita. Eu quero finalizar este primeiro momento da minha fala, senhor presidente, parabenizando a senadora Gleisi Hoffmann, que é a relatora do primeiro PPA do governo da presidenta Dilma Rousseff. A senadora Gleisi é a primeira mulher a relatar um plano plurianual do governo federal. A escolha foi muito acertada e tenho certeza que, com o seu olhar, certamente poderemos contar no PPA com um foco específico para as políticas para as mulheres. Também quero, senhor presidente, aproveitar esta oportunidade para fazer um destaque aqui com relação ao Plano Brasil Sem Miséria. Hoje, a presidenta Dilma presenteou o Brasil com mais um ambicioso e magnífico plano que já tive conhecimento na minha história de vida, na minha militância. Principalmente por ser um plano robusto, o suficiente para não ser apenas uma ficção, e sim um plano que fará a diferença na vida de nossa população. Na manhã desta quinta-feira, o governo brasileiro deu um passo importante para ser, de fato, um país rico e desenvolvido, erradicando a miséria ainda presente em nossa sociedade. A presidenta apresentou a meta de retirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da situação de extrema pobreza. Como assistente social e uma militante pelos direitos das pessoas, pela melhoria da qualidade de vida dos mais pobres, estou feliz em fazer parte de um governo que coloca a população em primeiro lugar, que tem na melhoria da condição de vida do povo como meta. O Plano Brasil Sem Miséria agrega transferência de renda, acesso a serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, inclusão produtiva. Quer dizer, é um plano que envolverá praticamente, senhor presidente, todos os ministérios, que colocará a estrutura do governo federal em função da mais importante meta já estabelecida, erradicar a miséria do nosso país. O plano ampliará programas existentes, desenvolverá novas iniciativas, além de articular ações com os estados, municípios, empresas públicas e privadas, além de organizações da sociedade civil. Como bem frisou nossa presidenta, não será mais a população pobre que andará atrás do Estado. Agora é o Estado que irá em busca das pessoas pobres, será de fato a busca ativa, onde o governo buscará identificar a população em situação de extrema pobreza para cadastrá-las e incluí-las nos programas assistenciais. O plano, senhor presidente, utilizará a experiência adquirida no governo anterior do presidente Lula, que conseguiu melhorar a renda e a qualidade de vida de mais de 30 milhões de brasileiros e demonstrou que as medidas de transferência de renda foram muito acertadas. Agora é a vez de incluir mais de 16 milhões de brasileiros e brasileiras no processo de desenvolvimento econômico pelo qual o país atravessa. O governo, senhores senadores e senhoras senadoras, poderá até dar o peixe, mas, ao mesmo tempo, ensinará a pescar. É isso que o governo da presidenta Dilma está fazendo. A pessoa em situação de extrema pobreza está destituída de sua cidadania. O plano, com certeza, ajudará estes homens e estas mulheres a resgatarem o orgulho de serem brasileiros e abrir as portas da sociedade e do mercado de trabalho. A capacitação e assistência técnica é um dos grandes trunfos do plano, que dará apoio à organização produtiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, sejam eles urbanos ou rurais. Vou aqui, senhor presidente, fazer uma pequena redução do plano a números para que possamos visualizar o que significa esta importante iniciativa.
Você me permite uma parte?
Sim, senhor senador Jorge Viana. Com a palavra.
Eu queria Querida senadora Ana Rita, dizer que tive o privilégio, como Vossa Excelência e vários colegas aqui do Senado, do Congresso, e muitos brasileiras e brasileiros, de viver um momento histórico de um projeto de governo que tem sequência, iniciado com o presidente Lula, que vem das camadas mais sofridas do nosso povo, que alcançou o mais importante cargo da República, que montou uma equipe, tinha na coordenação da equipe uma mulher das mais brilhantes desse país, a presidente Dilma, e hoje ela, na qualidade de presidente da República, avança um pouco mais no programa iniciado pelo presidente Lula, na busca de chamar todos nós brasileiros para combatermos algo, essa chaga, algo que nos envergonha, que é num país, um dos grandes produtores de alimento do mundo, um dos países mais aquinhoados, com tantas riquezas naturais, mas tem uma parcela importante da população que passa fome, que sofre, né, e que vive no que nós chamamos de pobreza extrema ou na miséria. E Vossa Excelência trazendo esse tema para cá hoje faz com que fique registrado nos anais dessa casa, na história do Brasil, o início da erradicação da miséria no nosso país. Fiquei feliz quando eu ouvi a presidente Dilma anunciando o Bolsa Verde, por exemplo. Eu sei que Vossa Excelência vai falar de todos os pontos. Bolsa Verde é um sonho dos ambientalistas, daqueles que vivem na atividade rural, trabalhando o campo, naqueles que têm a sensibilidade social. Muitos, milhares de famílias dos 25 milhões de amazônidas vivem cuidando do meio ambiente, cuidando dos limites do nosso país, nas fronteiras, e nunca receberam nada, nem mesmo muito obrigado do país pelo trabalho que fazem. E agora não. Agora vão ser reconhecidos como cidadãos que fazem um serviço ambiental que é importante para o Brasil e para o mundo. E mais do que isso, são os guardiões de uma das áreas mais importantes e que nós temos, que é a Amazônia. Então, da cidade menor desse país, às metrópoles, aos lugares mais distantes na Amazônia, esse plano abarca, porque onde tiver um cidadão passando necessidade, quando a presidente falou, é uma ação proativa, é uma busca que cada vereador, prefeito, deputado, senador, entidade da sociedade civil deve fazer a partir do lançamento desse programa, para encontrarmos uma família desamparada e, com apoio do governo, estendermos a mão e apontarmos um caminho do amparo para que elas possam se libertar desse drama. Encerro com isso, parabenizando Vossa Excelência. É duro essa história que Vossa Excelência falava ainda há pouco, de dar a vara de pescar ou já o peixe. Não, não se trata disso. Eu aprendi que nós temos que libertar as pessoas dessa dependência, desse sofrimento de ter que viver para garantir o de comer, para garantir a sobrevivência, ou seja, o seu alimento. E esse programa vai libertar milhões de brasileiros e vai fazer com que todos nós possamos ficar orgulhosos do país que nós vamos ajudar a construir brevemente, se Deus quiser. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Jorge Viana. E dizer que realmente hoje de manhã foi emocionante a apresentação do plano, porque é um plano extremamente grandioso, é um plano de governo de fato, onde todos os ministérios estão envolvidos, e o que mais nos chama a atenção é justamente esta articulação entre os ministérios e esta preocupação com todo o povo brasileiro, do campo e da cidade, e particularmente com as pessoas mais pobres e esquecidas deste país. Nós acreditamos muito, agora vai depender, senhor senador, também do envolvimento dos municípios, dos prefeitos, dos governadores, porque é um grande mutirão. Eu considero este plano um trabalho a ser realizado em forma de mutirão, onde é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais trabalhando juntos para que, de fato, este programa, este plano possa atingir a meta estabelecida pela presidenta Dilma. É isso. Então, rapidamente, eu gostaria aqui de visualizar alguns números que foram destacados, que eu considero extremamente importantes, para quem está nos ouvindo, principalmente, nos vendo pela TV Senado, possa ter a dimensão da importância deste plano lançado hoje pela presidenta Dilma. Tem como meta retirar 16 milhões e 200 mil cidadãos e cidadãs da extrema pobreza. Buscar famílias com renda per capita de até R$ 70. qualificar 1 milhão e 700 pessoas entre 18 e 65 anos em idade produtiva e inseri-los no mercado de trabalho. Capacitar 60 mil catadores para coleta seletiva até 2014. Estruturar a cadeia produtiva do lixo para 280 mil catadores e incrementar 100 creches, 100 redes de comercialização. Elevar para 250 mil o número de agricultores em situação de extrema pobreza, atendidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Assistência técnica rural, elevando para 11 técnicos para cada 1000 famílias de agricultores. Isso é extremamente importante. Esta é uma demanda que sempre nós temos recebido por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Fomento semestral de R$ 2.400 por família durante 2 anos para apoiar a produção e a comercialização de excedente dos alimentos. 253 mil famílias receberão sementes e insumos. Olha que beleza, poder produzir seu alimento e produzir também condições de vender. 600 mil famílias terão cisternas para a produção. 257 mil famílias receberão energia elétrica. 750 mil famílias construirão cisterna nos próximos 2 anos e meio. 272 mil famílias receberão sistemas de abastecimento. Instituição do Bolsa Verde, de R$ 300 para preservação ambiental. Inclusão de mais 800 mil pessoas. Mais de 1 milhão e 300 crianças e adolescentes incluídos no Bolsa Família. Este plano segue a lógica, muito bem defendida pela presidenta da Cooperativa de Costureiras da cidade de Osasco, São Paulo, que estava presente no evento, que essas pessoas não precisam de esmola, e sim de oportunidade, que o plano dará o apoio necessário para que esses cidadãos e cidadãs avancem e ganhem autonomia financeira. É importante, senhores senadores e senhoras senadoras, o depoimento de uma senhora que faz parte desta cooperativa, mostrando como que fez a diferença na vida dela o fato de ter sido incluída no Bolsa Família e de ter tido a oportunidade de se qualificar, de estudar, de se preparar e também de ocupar outros espaços. Hoje é presidente de uma cooperativa que tem total autonomia, que tem condições de oferecer os seus serviços, de participar do processo de licitação pública, enfim, de poder assegurar não só a ela, mas também a outras pessoas que são associadas, melhores condições de vida. E assim, senhor presidente, eu quero finalizar parabenizando nossa presidente Dilma, parabenizando toda a sua equipe de trabalho, parabenizando todos os ministros e todas as ministras pela grande iniciativa e por nos orgulhar em ter um governo que olha para o cidadão e para a cidadã, que busca incluir a todos e a todas no crescimento econômico. E também quero aqui parabenizar a nossa ministra Tereza Campelo, que apesar das dificuldades pessoais que passou nesses últimos tempos, conseguiu construir este plano magnífico, este plano maravilhoso, que com certeza vai fazer uma grande diferença na vida do nosso povo brasileiro. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, e senhores senadores e senhoras senadoras. Muito obrigada.